Querido. Hoje pela manhã comecei a trazer uma palavra sobre a presença de Deus. Essa campanha de oração que nós estamos fazendo nos leva a entender o impacto da presença de Deus nas nossas vidas. E eu gostaria de olhar um pouquinho para a vida de Moisés e o impacto da presença de Deus na sua vida e na sua liderança. Eu comecei essa mensagem baseando nos capítulos 32 até o capítulo 34 do livro de Êxodo. Naturalmente eu não vou ler todos esses capítulos aqui, mas eu quero tirar a mensagem de alguns trechos destes capítulos. E a primeira coisa que a gente aprendeu hoje pela manhã é que é na presença de Deus que Ele revela a sua glória. E a gente olhou lá para aquele texto de Êxodo 33, onde a glória do Senhor descia na forma de nuvem diante de todo o povo, e ela se manifestava ali, e as pessoas eram impactadas pela presença do Senhor. Depois aprendemos de que na presença do Senhor, Ele não apenas revela a sua glória, mas Ele revela a sua santidade. E quando Ele revela a santidade dEle, Ele confronta os nossos pecados. E aí os nossos pecados são revelados. E às vezes a gente está lutando com Deus por algumas questões, e é lá na presença de Deus que somos quebrantados, convencidos, e podemos ser transformados. Ou podemos ser advertidos por Deus das consequências dos nossos pecados. Mas hoje à noite eu queria continuar essa meditação olhando para Êxodo 32, versículos 31 a 33, onde a gente vai aprender que na presença de Deus o Senhor nos ensina o poder da intercessão. Por que que a gente pegou esses post-its todos aqui? Por que que a Bárbara mandou uma mensagem para mim pedindo oração? Por que que numa hora de angústia você pede para as pessoas orarem para você? Porque na presença de Deus, a gente vai aprender o poder da intercessão. Olha só o que a palavra de Deus ensina. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse: este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. E então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Ainda capítulo 33, versículos 12 a 17. E Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar esse povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. E lembra que escolheste essa nação para ser tua. E Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. E então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. E o Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. É interessante que esse texto vai dizer para a gente do poder da intercessão. Deixa eu explicar para você o que estava acontecendo. Moisés tinha subido na montanha para receber de Deus as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E enquanto Deus estava dando para ele os 10 mandamentos, naqueles 40 dias e 40 noites que ele ficou lá em cima da montanha, do Monte Sinai, o povo começou a dizer: Moisés deve ter morrido lá em cima. Ele foi ter um encontro com Deus, Deus é tremendo, poderoso, e se ele viu a face de Deus, então acabou, morreu. E aí disseram: o que nós vamos fazer? Chegaram para Arão e disseram para Arão: Arão, faz para nós uma imagem. E aí então recolheram todos os enfeites, todos não, doação de enfeites de ouro que os homens e as mulheres usavam, derreteram aquele ouro e construíram bezerros de ouro e colocaram o nome desses bezerros de ouro de Jeová, o Deus que nos tirou do Egito. Como se aqueles bezerros de ouro tivessem feito os milagres que aconteceram nas pragas do Egito, ou como se eles tivessem feito a abertura do mar, por onde eles passaram a pé enxuto, como se eles tivessem feito o maná cair todos os dias, como se eles tivessem feito. E aí Deus ficou irado, porque a glória dele foi deturpada. A palavra de Deus diz que toda idolatria é uma ofensa à glória de Deus, à grandeza de Deus, à bondade de Deus. E então Deus diz para Moisés: Moisés, esse povo é um povo duro de coração, difícil de lidar, e eu não suporto mais esse povo. E eu já tomei uma decisão: eu vou exterminar essa nação e vou começar tudo de novo através dos seus filhos e da sua descendência. E aí então Moisés começa a orar pelo povo. Ele faz orações que não se coadunam com a santidade de Deus, mas cheias de amor. E ele diz assim: Deus, não faz isso não, tenha misericórdia, esse povo é duro de coração, mas tenha misericórdia outra vez, dá mais uma oportunidade, tenha misericórdia, Deus. Mas se o Senhor não quiser ter misericórdia, então pode me riscar do teu livro, se isso de alguma maneira pode abençoar esse povo. Como se dissesse: Senhor, pode me exterminar, mas salva esse povo. E aí o Senhor diz para Moisés: Moisés, você não entende nada não, hein? Eu só risco do meu livro aqueles que estão contra mim, eu não posso riscar você, porque a minha justiça não permite isso. Mas eu estou ouvindo a tua oração, mas eu vou dar aí uma oportunidade, mas eu não quero mais andar com esse povo. Eu vou mandar um anjo na frente deles, e esse anjo vai dar todo aquilo que eu prometi para eles, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, mas eu não vou mais habitar no meio desse povo. Moisés desce da montanha e diz: sabe, a mensagem de Deus é muito dura, ele não quer mais habitar no meio da gente, porque vocês são um povo de duro coração, vocês são rebeldes. Mas ele volta para a tenda outra vez, e lá na tenda ele diz assim: Deus, eu estou aqui de novo para orar por esse povo, nós não queremos que um anjo vá, e se o Senhor não for com a gente, se o Senhor só mandar o anjo, é melhor a gente não sair daqui, porque o Senhor colocou o seu nome sobre esse povo, e eles representam a tua glória aqui na terra, tenha misericórdia deles. O Senhor disse que me ama, que se importa comigo, então como é que eu posso conduzir esse povo se o Senhor não vem com a gente? Não dá, tenha misericórdia, Senhor. E aí Deus diz para Moisés: ok, porque você está me pedindo, e porque eu conheço o teu coração, eu vou abençoar esse povo mais uma vez e vou caminhar com eles até a terra prometida e vou continuar habitando no meio deles. Porém, você vai construir a tenda fora do arraial, para que eles entendam quem eu sou, minha santidade e a minha exclusividade. É nesse contexto que Deus está ensinando para a gente o poder da intercessão. Moisés revelou para a gente o ingrediente humano mais importante da intercessão. Sabe qual é o ingrediente humano mais importante da intercessão? É amor. Sabe, eu posso pegar um papelzinho desse e ele não ter significado nenhum para mim. Eu pegar aquele papelzinho, olhar para ele e falar: Deus, ó, o Joãozinho aqui está precisando. Mas se você for capaz de vestir os sapatos dessa pessoa, ou seja, sentir a dor que ele está sentindo, entender a luta que ele está vivendo, chorar as lágrimas que ele está chorando e se apresentar diante de Deus, você se torna de fato um intercessor. Os intercessores são aqueles que lutam na presença de Deus por mais uma oportunidade. Algumas pessoas me perguntam assim: pastor, por que que a gente vai orar pela salvação das pessoas? Afinal de contas, as pessoas têm o direito de escolher se querem ou não servir ao Senhor. Mas sabe como é que eu oro pela salvação das pessoas? Eu estou pedindo: Senhor, dá mais uma oportunidade. E às vezes eu oro assim: Senhor, torna-te irresistível. Se for preciso, arrebenta, mas salva essa pessoa. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes a gente está vivendo a vida aqui, acha que tudo acontece aqui, mas existe uma eternidade para ser vivida, e essa eternidade nós precisamos de Jesus, porque se a gente não tiver Jesus, queridos, você pode não acreditar nisso, mas está na Bíblia, você vai para o inferno, e se não tiver ninguém que chore por você, por entender o que está acontecendo com a tua vida e pelo rumo que você está caminhando. Quem é que está batendo na porta do céu a seu favor? Talvez você está aqui hoje porque alguém está orando por você há muito tempo, e é um intercessor que está dizendo: Senhor, dá mais uma oportunidade, dá mais outra. E talvez está orando que nem eu: Senhor, se for preciso, quebra logo. E aí você não entende, está fechada a porta aqui, está fechada ali, porque o Senhor está ouvindo essa oração. Mas há momentos em que Deus usa a gente para orar diferente. A gente ora por cura, a gente ora por transformação de vidas, a gente ora por bênção, por milagres. E sabe, esse Deus que está ouvindo, quando Ele percebe no coração de pessoas que o temem, um coração parecido com o dEle. Por que que o amor é tão importante? Porque a Bíblia diz que Deus é o quê? Amor. Ele não tem amor, Ele é amor. E que toda vez que Jesus fazia um milagre, dá uma olhada lá nos evangelhos, especialmente o Evangelho de Marcos registra isso, diz assim: Jesus era movido de íntima compaixão, e quando essa compaixão era movida dentro dele, algo extraordinário da graça acontecia. E quando Deus vê essa compaixão no nosso coração, quando estamos orando, Ele diz: tem alguém aqui que tem o meu coração, eu entendo o que ele está vivendo. E ele diz: eu vou orar, eu vou receber essa oração, eu vou abençoar. Eu vejo interessante que Deus vai conversando com Moisés, e Moisés vai conversando com Deus, e ele vai dizendo: Senhor, ok, o Senhor não vai exterminar, o Senhor vai mandar o anjo. Depois ele diz: Senhor, o anjo é pouco, derrama graça. Ele era bem judeu, né? Estava pichinchando com Deus ali, né? Falando com ele. Mas eu vejo o intercessor assim: Senhor, eu vi já o primeiro milagre, eu já vi o que o Senhor já fez, eu vi o que está acontecendo. Mas Senhor, eu quero mais, porque o Senhor é um Deus infinito, a Tua bondade é infinita, a Tua misericórdia é infinita. E a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Por quê? Porque Deus se identifica com os seus servos, especialmente com o amor que está no nosso coração e pela fé que está dentro da gente. Intercessores são aqueles que entram na batalha, na presença de Deus, a favor de pessoas, algumas delas que nem estão entendendo o que está acontecendo, mas que Deus usa essa pessoa para mexer com os céus a favor daquelas vidas. Eu vejo de maneira prática a missão de um intercessor como aqueles quatro amigos que levaram um paralítico à presença do Senhor Jesus. Eles foram lá e pegaram o paralítico, carregaram numa maca, e quando chegaram na casa, a casa estava lotada, não tinha lugar para entrar, não tinha jeito de entrar, e eles disseram: não, nós não viemos até aqui para deixar esse nosso amigo longe de Jesus. E então eles sobem no telhado, abrem um buraco no telhado, e no meio da sala onde Jesus estava falando, eles descem com cordas a maca do paralítico. E quando Jesus vê a fé daqueles quatro homens, não do doente, ele faz um milagre na vida daquele homem. Esse é o poder da intercessão. Por que que a gente está fazendo uma campanha de oração, queridos? Porque na presença de Deus, Deus revela o seu poder, não somente a nosso favor. Tem pais aqui? Quantos são pais aqui? Levanta bem alto a mão. Eu quero dizer para você do poder da intercessão de um pai pelo seu filho. Você crê nisso? Olha, gente, é poderoso. Quem pode amar mais do que um pai e uma mãe? Então você tem o ingrediente certo para levar a intercessão. Então dobra o teu joelho, chora na presença de Deus, clama, intercede, não desista, porque o Senhor vai dar mais uma oportunidade, e ora para ele se tornar irresistível, não importa o que tenha que acontecer. Às vezes você vai ver coisas diferentes acontecendo, mas tenha certeza, a bondade de Deus vale a pena. E esse Deus é tão tremendo, tão poderoso, tão grandioso, tão glorioso, que vale a pena a gente buscar esse Deus Todo-Poderoso em oração, crendo que Ele vai fazer coisas extraordinárias. E sabe, queridos, não tem limite para isso. Hoje pela manhã eu contei uma ilustração que eu ouvi do Michel num dos cultos, e falei de um senhor que estava 25 anos nas ruas, dependente de crack, e que veio a se converter, e que está hoje liberto, e que encontrou o Michel um dia e disse para ele: olha, eu vivi 25 anos nas ruas, mas agora eu sou zelador de um condomínio, eu tenho casa para morar. E todo cheio de orgulho, ele disse assim: e sou da brigada de incêndio da primeira igreja batista de Curitiba. É. E quando eu terminei de falar isso, na hora do apelo, tinha um senhor da brigada de incêndio bem aqui na frente. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, eu sou esse homem. E eu botei ele aqui na frente, a gente aplaudiu, para dizer: eu tenho orgulho de você, porque você era um improvável, ninguém acreditava que podia sair da rua, mas talvez tivesse alguém orando por ele, porque há um Deus Todo-Poderoso que entra nas coisas impossíveis para fazer diferença na nossa vida. E Ele nos chama para fazer parte disso. Ser intercessor é entrar na dinâmica do céu. Você entende? Você participa da obra de Deus. E quando a gente começa a ver como Deus age, como Ele é poderoso, a gente vai tomando coragem de orar mais, de interceder mais, porque os milagres de Deus começam a acontecer, queridos. Essa semana a mina recebeu lá um recadinho, no dia 30, uma irmãzinha da igreja, que trabalha na manutenção aqui da igreja, ela chegou no dia 30, no dia da posse, da nossa despedida, e da posse do Michel, e disse para Mirna: Mirna, você precisa orar. É o papai que estava doente ou a mãe? Papai está na UTI, ora por ele. E ela começou a orar por ele, e hoje ela recebeu um recadinho. Sabe, naquele dia, Jesus visitou o papai, ele saiu da UTI, Deus fez tudo o que precisava fazer, e hoje pela manhã ela foi batizada, porque alguém teve coragem de orar pela situação dela, e ela creu e disse: Deus, o Senhor fez um milagre, eu estou aqui para te servir. Sabe, ser intercessor é participar de milagres, de coisas extraordinárias. Eu já tenho 43 anos de vida ministerial, o que eu já vi de milagre de Deus, e continuo vendo de milagre de Deus. Por quê? Porque Deus é bom, e a misericórdia dele dura para sempre. Mas Ele me chama, e chama você, para fazer parte dessa dinâmica. E às vezes, sabe, nessa dinâmica a gente vai ter que chorar por alguém, a gente vai ter que lutar por alguém. E eu diria para você: não desista, não desista, não desista, porque Deus ainda tem coisas tremendas para fazer, coisas maravilhosas que você nem imagina. Pode ser que todo mundo diga para você que é impossível, Deus vai dizer para você: existe alguma coisa impossível para mim? Não tem. Às vezes nós estamos no meio de lutas, provações, onde a nossa fé está sendo testada e a gente não sabe explicar porquê nem como. Se você me perguntar algumas situações que eu já vivi, por que elas aconteceram, alguém já me perguntou, me mandaram essa semana um recadinho e disse: pastor, estou vivendo essa luta, esse sofrimento, por que isso está acontecendo? Eu não sei. Eu não sei nem da minha vida, quanto mais da sua. Mas uma coisa eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, e eu não vou desistir de servir a esse Deus de todo o meu coração. E que em momentos oportunos Deus levanta intercessores para fazer coisas extraordinárias. Sabe, esse mover de Deus é um mover tão lindo, tão maravilhoso, tem uma dinâmica celestial, eu não sei explicar essa dinâmica. Eu já ouvi muita gente falando muita coisa, mas não vi comprovação bíblica. Alguém disse assim para mim, lendo, né, um livro, eu li assim, que quando a gente ora, a gente dá combustível para os anjos. Eu falei: eu nunca vi isso na Bíblia, mas tudo bem, é uma boa ideia, uma ideia interessante, né? Mas eu não encontro isso na Bíblia, eu não sei porquê. Eu acho que Deus tem prazer que nós sejamos seus parceiros na obra dele. Não é porque ele precisa de alguma coisa, porque Deus não precisa de nada, mas ele nos convida a tomar parte de uma obra muito grande, e às vezes ele faz o mover do seu espírito acontecer. Eu não sei se você já sentiu o desejo de orar por alguém, e você ora naquele momento, naquela hora, e você comunica: olha, senti desejo de orar por você, e aí alguém vai responder para você: foi Deus que mandou você orar por mim, porque naquela hora estava acontecendo isso, isso e isso. Eu me lembro da história de um missionário na China. Esse homem estava lá trabalhando na China muitos anos, e ele não conseguia aprender o chinês. E ele pregava, os chineses não se convertiam porque ele não conseguia falar a língua direito. E um dia, lá no Canadá, porque ele era do Canadá, numa reunião de oração, aquele povo que estava naquela reunião sentiu no coração o desejo de orar por aquele missionário. E eles sentiram tremenda impressão de Deus, força de Deus. E eles escreveram uma cartinha, naquele tempo era cartinha, cartinha levava meses para chegar. E aí chegou a cartinha lá e disse: olha, nós oramos por você, sentimos um grande desafio de Deus no nosso coração para orar, e sentimos que Deus respondeu, mas nós não sabemos o que Ele fez, conta para a gente o que Ele fez. Ele foi olhar na sua agenda, naquele dia, foi a primeira vez que ele conseguiu pregar fluentemente em chinês, e várias pessoas se converteram, e ele começou a chorar e falou: obrigado Deus, porque o Senhor move terra e céu para levantar intercessores. Está entendendo? Essa noite, hoje pela manhã, a menina recebeu um recadinho lá no celular dela. Duas pessoas diferentes, três pessoas diferentes, de lugares diferentes, uma do Rio de Janeiro, outra lá de Joinville, não é isso? Disseram: olha, Deus incomodou o nosso coração, você estava vivendo alguma coisa, e de fato estava vivendo, e nos incomodou para orarmos. Ah, tem uma rede espiritual acontecendo, porque o Espírito Santo move o seu corpo em todos os lugares. Quando o pastor Marcílio faleceu, pai do Marcelinho, eu estava vivendo um tempo muito triste, muito triste. E eu estava na minha sala, na hora do almoço, e tocou o meu telefone. E o telefone no meu gabinete não toca direto, se você tentar ligar, não é? Vai cair lá na central telefônica, alguém vai atender, e assim vai passar para mim. Meu telefone fica lá um pouquinho mais protegido, mas o meu telefone tocou direto. Eu atendi o telefone, era uma pessoa de São Paulo. E aquela pessoa de São Paulo disse assim: Deus tem incomodado o nosso grupo de oração para orar por você. Nunca vi aquela pessoa. Orar por você. O que é que está acontecendo? Eu falei: estou muito triste. Uma tristeza que eu não consigo lidar. E comecei a chorar. E aquelas senhoras disseram: nós vamos orar. E vão continuar orando. Elas oraram lá. Algumas horas depois, naquele mesmo dia, chegou um grupo de mulheres da nossa igreja, acompanhado de um pastor da igreja, e disseram assim: pastor, o senhor está muito triste, nós viemos orar por você. E me ungiram com óleo naquele dia, e oraram por mim, e naquele dia aquela tristeza foi embora, porque Deus ouviu a intercessão de todo esse povo. Há uma rede de Deus funcionando, e eu faço parte dessa rede, e você também. Está entendendo? Então, quando você sentiu o impulso do Espírito de orar por alguém, use o ingrediente certo. Qual é o ingrediente? Amor e fé. Eu amo e luto com Deus pela bênção na vida dessa pessoa. E sabe, a gente entra numa batalha espiritual. Quando Abraão começou a orar por Ló, lembra disso? Ele disse: Senhor, o Senhor vai destruir a cidade toda. Ele estava olhando lá para o seu sobrinho: tenha misericórdia, se tiverem 100 justos lá, mas não tinha, se tiverem 50 justos, mas não tinha, se tiverem 10 justos, não tinha nem 10. E ele diz: então salva o meu sobrinho, e o Senhor manda os anjos dele arrancarem à força o seu sobrinho de lá, porque esse é o poder da intercessão. Há um poder tremendo de Deus acontecendo quando a gente entra na presença dele, e pessoas podem ser abençoadas. Eu posso receber a bênção, e várias vezes eu vou receber a bênção, mas há momentos que Deus vai dizer: vou te escolher para você levar a bênção. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você é um intercessor, você não tem medo de pedir as coisas impossíveis para Deus. Sabe por que eu acho que não existem tantas curas no nosso meio quanto existiam no passado? Porque nós temos medo de pedir os milagres de Deus e de lutar com Deus por milagres e de colocar as nossas mãos e dizer: Senhor, Tu és poderoso para abençoar. Porque o intercessor, ele leva o seu amor e a sua fé. E às vezes aquele que está doente não consegue crer, porque ele está vivendo a angústia dele. E aí Deus levanta pessoas que podem crer por ele e diz: leva lá essa bênção. Tem muita coisa que Deus vai fazer. Quando eu estava estudando evangelismo no seminário, foi um velhinho dar uma aula. E esse velhinho, ele estava explicando como é que ele evangelizava. Ele era um dos homens mais eficientes em plantação de igreja que se conhecia. Por isso, o seminário o trouxe para falar para a gente como é que ele evangelizava. E o velhinho era muito simples, uma pessoa tão simples. Eu estava esperando que viesse um daqueles evangelistas que sabe tudo, que fala tudo, que argumenta tudo. Ele era um cara muito simples. Ele disse assim: eu faço só isso. Eu bato de porta em porta e pergunto: sabe, nós estamos abrindo aqui uma igreja do lado e nós queremos orar pela sua vida. Qual é a necessidade que você tem? Porque nós vamos orar e Deus vai te abençoar. E a pessoa dizia: olha, pode orar por isso. E ele então reunia lá o grupinho dele e orava, e orava, e orava, e orava, e orava. Na semana seguinte ele passava na mesma casa e dizia: nós oramos por você, o que é que Deus fez? E a pessoa dizia: não é verdade que aconteceu? Lembra que você, eu falei para você disso? Aconteceu. Então ele dizia assim: agora você tem que voltar para agradecer, senão você perde a bênção. Ele dizia: claro, eu vou agradecer. Então o culto vai ser tantas horas. E lá estava cheio, congregação de gente que ia para agradecer. E ele começava a dar os testemunhos: o que, que aconteceu? Aconteceu isso, Jesus fez isso. Aleluia, vamos louvar a Deus, Jesus faz isso. Ele pregava o sermão, fazia o apelo, as pessoas se convertiam. Eu fiquei pensando assim: que ousadia desse velhinho. Mas ele sabia o que era interceder. A gente leva o nosso amor à presença de Deus e leva a nossa fé à presença de Deus. E Deus faz os seus milagres, porque Ele olha para a gente e diz assim: conheço o teu coração. Você não está aqui para ganhar nada, você está aqui para abençoar. Então seja abençoado você e leve a bênção para os outros. Hoje eu vim aqui desafiar você a entrar nessa campanha de oração para buscar a presença de Deus, porque Ele vai se revelar para você. Hoje de manhã eu falei que a glória de Deus é tremenda e que Ele tem muito mais para fazer na tua vida. Então não se acomode não, porque Ele tem mais da glória dEle para derramar sobre você. Mas hoje à noite eu estou aqui para dizer para você que Deus vai usar a tua vida para abençoar pessoas. Sabe como é que eu vejo um avivamento? Não é quando do púlpito sinais e maravilhas acontecem. Isso não é avivamento. Mas sabe o que é avivamento? Quando o povo de Deus que está aqui entende que a graça de Deus está sobre a sua vida, ele pode levar os sinais e as maravilhas de Deus para as pessoas por quem ele ora. E uma das coisas que o intercessor sabe é que o poder não está na mão dele. O poder está na mão de quem? De Deus. Mas ele bate na porta. Porque a Bíblia diz: batei e o quê? Abri-se-vos-á. Ele busca intensamente, porque a Bíblia diz: buscar e me achareis. Não é isso mesmo? Quando me buscar, você vai achar. E ele acrescenta: Jesus diz, pedi e o quê? Dar-se-vos-á. O intercessor crê nessas promessas e vive na presença de Deus essas promessas. Eu vim aqui hoje desafiar você para algo diferente. E o apelo hoje é diferente. Deus quer derramar graça sobre o seu povo. Uma das canções que a gente cantou falou, faz de novo, não era isso mesmo? Ah, Senhor, eu quero ver isso acontecer outra vez. Queridos, a mão de Deus não está encolhida para não abençoar. Essas coisas vão acontecer e acontecem. Como? Quando gente simples, como você e eu, nos apresentamos na presença de Deus com amor, lutamos pela vida das pessoas com amor e com fé, e Deus vai fazer aquilo que a gente não pode imaginar. Às vezes a oração é de anos. Quantos anos vocês estão orando pelos seus filhos? Pelo seu filho? Quantos anos? Não? Já morreu? Os dois morreram. Mas oraram muitos anos, não foi? Quantos? Muitos anos. Às vezes leva anos. Leva anos. Às vezes leva um dia. Depende de como está o coração de quem recebe a intercessão. A Bíblia diz que entre a resposta de Deus, de caminhar com o povo, com Moisés, vários deles morreram. É, que às vezes o coração está tão duro, que até o Deus irresistível é resistido. Mas a graça de Deus se revela e a gente não desiste e a gente continua a presença dele. Hoje o meu apelo é diferente. Deus quer fazer de você um intercessor. Muitos de vocês pegaram papeizinhos aqui. Se você olhar para isso como um papelzinho, não vai fazer nada, nenhuma diferença. Mas se aquele papelzinho representar para você uma pessoa que você não conhece, mas que você vai pedir para Deus te dar amor por ela e sensibilidade por ela, o coração de Deus vai ser movido na direção do seu coração. E se você aplicar a fé que Deus já te deu, das coisas que você já viu Ele fazer, coisas extraordinárias vão acontecer. E olha, se Deus te mandar fazer alguma coisa, mesmo que pareça maluca, pode fazer. Pode fazer. Porque as coisas que a gente não imagina que Ele vai fazer, Ele faz. Eu estava num culto, e uma senhora, mamãe, disse, pastor, só tem que orar pela minha filha hoje. E eu pensei, por que que eu tenho que orar? Ela está orando, deixa ela orar. Disse, não, o senhor vai orar por ela hoje, e Deus vai fazer alguma coisa na vida da minha filha hoje. Eu falei, meu Deus, não sou eu que faço, é Deus quem faz. Ela disse, eu sei, mas Deus falou para mim que é hoje, que o senhor vai orar por ela e vai acontecer alguma coisa. E eu confesso para você que eu orei pela insistência daquela mulher. A filha dela chegou do meu lado, porque a mãe estava lá insistindo, e disse, pastor, é, minha mãe quer que o senhor ore por mim. Ela também não queria, mas eu orei, e naquela hora aquela mulher foi curada. E eu fui para casa pensando, Senhor, por que que o senhor curou? Eu não tinha nem fé para isso. Mas tinha uma mulher ali do lado que tinha fé e que estava lutando com Deus. E de alguma maneira Deus queria que eu aprendesse essa lição. Eu precisava aprender também. Por isso que Deus mandou ela fazer isso. Porque eu precisava ter os meus olhos abertos para enxergar a grandeza de Deus e como Ele age. E que eu precisava me tornar um intercessor também. Hoje Deus está te convidando a entrar nessa campanha de oração por você, porque a glória de Deus vai se derramar sobre a sua vida. mas a saber que Deus vai te usar para abençoar vidas. E quando você orar, creia que faz parte desse mover de Deus. E se um dia você acordar de noite pensando em alguém, ore por essa pessoa, porque Deus pode estar movendo a sua rede de intercessão. Se você lembra de alguém e se o Espírito Santo te toca, ora por essa pessoa, porque coisas extraordinárias de Deus vão acontecer. Ele é fiel. Agora todo o povo fica de pé agora, e a gente vai orar, porque essa é uma palavra para todo mundo, para todo mundo que está aqui. Pega essa mão aqui e levanta para o céu agora, sabe, a mão esquerda, levanta a tua mão para o céu, a tua mão esquerda. Na vida da intercessão, com a mão a gente recebe, e essa é a mão que você recebe. A outra mão você estende nessa posição. Isso aqui é um símbolo. Eu estou recebendo com essa mão, mas eu estou doando com a outra, porque é assim que Deus trabalha. Você vai receber graça sobre a tua vida, mas você vai transmitir graça. E hoje o Senhor te desafia a ser um intercessor. Você topa? Topa esse desafio? Mas não é um papelzinho que você vai levar para casa. Você vai colocar o teu coração, você vai chorar por essa pessoa. Tem gente que vai se converter porque você vai chorar por elas. Tem gente que está aqui hoje que vai se converter porque tem gente chorando por você, na presença de Deus. Senhor, põe a tua mão de poder e graça agora sobre esses teus filhos e abençoa. Pai, a mão que está levantada para o céu, derrama, derrama unção, bênção, poder, misericórdia e força. Mas a mão que está estendida, enche de graça para abençoar. Que sinais, prodígios e milagres aconteçam no meio do teu povo, porque gente simples crê e ama. Porque esses são os ingredientes que o Senhor mandou a gente ter. Abençoa o teu povo, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Agora aqui, antes da gente terminar, tem gente aqui a quem o Espírito Santo está falando. Você sabe que você tem sido alvo da oração de alguém, não sei quem, talvez tua esposa, talvez teu marido, talvez teu filho, talvez tua mãe, talvez de gente que já faleceu, porque as orações permanecem na presença de Deus enquanto elas não foram atendidas, estão lá no incenso do céu. E hoje o Espírito Santo está falando para você, é dia de você entregar a sua vida para Jesus. Então se você é o alvo de oração de alguém e o Espírito Santo está falando para você entregar a sua vida para Jesus, vai saindo do seu lugar agora em nome de Jesus, porque hoje vai acontecer coisas tremendas na tua vida. Tem alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando? Vai vindo para frente agora, pode vir em nome de Jesus, pode vir, porque hoje é dia de graça de Deus sobre a tua vida. O Senhor vai fazer algo novo da sua vida. Orações que estão sendo respondidas de muitos anos. Tem alguém? Pode vir em nome de Jesus. Quem mais o Espírito Santo está falando? Pode vir em nome de Jesus. Vai chegando para cá, vai chegando. Pede licença de onde você está, porque o Senhor tem algo para fazer na tua vida. Você já lutou com Deus muito tempo, agora chega. Vamos, vem em nome de Jesus, chega de lutar. Venha. Vem em nome de Jesus, venha, vem em nome de Jesus. O Senhor tem algo para fazer na tua vida, pode vir, em nome de Jesus. E nessa hora eu proíbo Satanás de prender alguém aqui, em nome de Jesus. Se você é aquela pessoa que Satanás está prendendo, você está livre agora, toma sua decisão em nome de Jesus, pode vir, em nome de Jesus. Povo de Deus, vai intercedendo, você vai ver coisas tremendas acontecerem. Deus tem coisas lindas para fazer, intercede. Quem mais o Espírito Santo de Deus está chamando? Pode vir em nome de Jesus. Venha, venha. Hoje é o dia do milagre na tua vida, meu querido. Hoje é o dia da graça. Hoje é o dia do poder de Deus. Hoje é o dia em que a intercessão vai ser respondida. Então venha em nome de Jesus. Venha, venha. Quem mais o Espírito Santo? Lá na galeria, que está lá. Eu me lembro que eu me escondia lá em cima, no último banco. mas Deus me via lá. Se você está aí, vem para cá, em nome de Jesus, pode vir, vem agora, em nome de Jesus, se o Espírito Santo está falando com você. Esse é o tempo do Senhor. Aleluia. Salvo. Berenice está dando testemunho que ela orou pelo filho dela, o Danilo. Ele morreu, mas ele está salvo na presença do Senhor, porque o Senhor ouve as orações da mãe que está aqui. Quem mais? O Espírito Santo está chamando. Venha, pode vir. Vem agora, em nome de Jesus. Tem uma família inteira aí que o Espírito Santo está mexendo. Vem. Gente, para de lutar com Deus. É a coisa mais idiota que se pode fazer, é lutar com Deus. A coisa mais maravilhosa é se render para Ele. Então, se hoje é o dia, venha, que o Senhor quer fazer uma obra na tua vida. Pode vir, isso. Em nome de Jesus, venha. Deus vai fazer coisas aqui hoje que você não imagina. Porque tem gente orando. Tem gente orando. E essa oração é poderosa, porque o Deus que ouve a oração é poderoso. Venha, o Senhor está chamando, pode vir, em nome de Jesus, venha, estou esperando vocês aqui, venha, e a gente vai orar, isso, venha, venha, tem gente descendo ainda, quero aguardar você chegar aqui, venha, venha. Oh, que coisa linda, como é que você chama, querido?
Gustavo.
Gustavo está aceitando Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Vamos dar uma salva de palmas para o Gustavo. Que alegria, querido. Que Deus te abençoe, viu? Tá? É festa, é festa. A Bíblia diz que tem festa no céu. Tem festa no céu. E tem festa na terra de gente que está orando por você. Eu estava em Portugal. E quando eu fiz um apelo no culto em Portugal, alguns pais de algumas jovens que estavam ali começaram a vir à frente. E eu me lembro até hoje, elas estavam cantando no coro. E elas largaram tudo que estava, saindo correndo no meio do corredor e abraçavam o papai e beijavam o papai. Dizia: papai, eu orei tanto por você, eu orei tanto por você. Papai chorava e a filha também. Porque é isso que Deus está fazendo. Quero orar por você, venha. Vamos orar juntos agora. Estende a tua mão para cá, lembra que você pode estender. E a gente vai pedir a bênção de Deus sobre essas vidas que estão aqui. Ora comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu hoje me rendo a Ti e me entrego ao Senhor, para que aquilo que o Senhor preparou para a minha vida se cumpra plenamente em mim. Eu quero ser teu e para a tua glória. Amém e amém. Querido Jesus, abençoa essas vidas, abençoa essas vidas, abençoa essas vidas. Eles são teus, eles são teus. Resposta de oração de alguém. E eu te louvo por isso, porque hoje o Senhor começou algo novo na vida deles. Em nome de Jesus que eu te peço, confirma e abençoa na vida de cada um deles. A tua presença seja o selo que marcará o coração deles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas, louvando a Deus pela vida dessas pessoas que estão aqui. Seja abençoado em nome de Jesus. Quem é esse moço aqui? Apresenta para mim aqui. Sobe aqui em cima. Como é que você chama, querido?
Davi.
Você está recebendo Jesus hoje, Davi?
Sim.
Que bênção. Vamos dar uma salva de palmas. Está lá o papai e a mamãe com o Davi, não é? Celebrando. Aleluia. Agora, dá para cantar de novo a bondade de Deus? Dá. Dá de novo a bondade. Depois você canta o que você quiser. Tá? Mas... de vez em quando, né? Mas assim, a bondade de Deus é isso aqui, gente. O ministério da intercessão está baseado na bondade de Deus, na misericórdia do Senhor. Agora, ela não é só para você, não, é para mim. A bondade de Deus eu quero para a minha vida também, e você vai tomar para a tua, tá? Então adora o Senhor agora, para a gente dizer que essa bondade de Deus vale a pena na nossa vida.
te amo, Deus.